Programa Hipermídia.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hipermídia. E hoje aqui com uma participação muito, muito, muito especial. O tema de hoje é literatura digital e as possibilidades do hipertexto. E para falar um pouquinho disso, né, no nosso programa aí da pós-graduação em comunicação, eu tenho aqui do meu lado a professora Edna. Tudo bem, professora Edna?
Tudo bem, professor Clóvis? Estamos aqui hoje. Então vamos falar um pouquinho de literatura, né? Vamos ver. Falar um pouquinho também da literatura no digital, a gente fala tanto de digital, né? Vamos ver como que está a literatura em tudo isso.
Legal, e eu queria apresentar, né? Eu acho que vocês já conhecem a professora Edna, né? Há mais de 10 anos aí, mas eu vou apresentar, né? Entrou na Uninter com 15 anos de idade, era a menor aprendiz, Edna.
8, porque eu tenho 18 agora.
Tá super bem, né? Então, assim, a professora Edna, ela... Bom, trabalhei com ela no curso de comunicação, né, ali da Uninter, na graduação, e agora ela compõe o quadro, né, da pós-graduação ali na tutoria dos cursos de pós-graduação em comunicação, e também é professora da casa, né, professora Edna? Então, eu queria que você começasse, assim, explicando um pouquinho dessa tua trajetória, e os alunos já te acompanham bastante lá pelo link tutoria, né? E nas conversas, nessas dúvidas que tem, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória antes da gente começar efetivamente o tema.
Isso, então, esse ano fez 10 anos, eu estou na Uninter desde 2011, era super nova, continuo super nova, né? Mas entrei fazendo, como eu sou formada em letras, eu entrei fazendo revisão, então eu revisava os materiais da Uninter. E ali, a Uninter oferece isso, né? Fui fazendo especializações, daí me tornei tutora, trabalhei na avaliação, então eu trabalhava com avaliação de vários cursos da graduação. Depois eu fui convidada para compor a tutoria do curso de jornalismo, logo que lançaram o curso de jornalismo na modalidade à distância. Trabalhei
então,
no curso
desde
de jornalismo
desde o início do
curso, isso. Aí depois eu passei num processo interno para compor o quadro da UninterTech, que são cursos técnicos que estão sendo construídos ainda, que também vai ser um lançamento da Uninter. E agora, por último, estou aqui na pós-graduação, nos cursos de comunicação, junto com o professor Clóvis. E aí, completando os 10 anos já de Uninter aqui. E nesse trajeto, fui fazendo tudo que eu conseguia também, né? Quando eu entrei, eu já tinha as duas graduações, eu tenho pedagogia também, sou formada em letras e pedagogia. Fiz as especializações aqui na Uninter.
Quantas pessoas
Pedagogia.
você tem?
Tenho
Um monte,
três.
né?
Três, não, só três.
Três. Na
Pedagogia
foto.
empresarial, uma na área de gestão empresarial, até por conta dos cursos que eu dava aula, fui querendo conhecer um pouquinho mais dessa área, e na parte de tutoria EAD, de formação de tutor EAD também. E
Legal.
agora, no forno, ainda saindo, eu finalizei meu mestrado na UTFPR, nessa parte de literatura digital, de estudo de linguagens, estudando especificamente a literatura digital.
Então, agora eu tenho essa honra de te apresentar como mestra em linguagens e tecnologias, é isso?
Pela primeira vez.
Olha, gente, semana passada eu apresentei um professor pela primeira vez como livre docente, e agora a Edna, que além de colega de trabalho, é minha amiga, assim, né, considero, porque a gente já passou por algumas experiências aqui, né, na Uninter e fora também, então a gente, né, tem essa conexão e eu acho que um papo muito muito livre, assim, né, muito fácil de lidar, né, de acontecer. E aí é um prazer, né, apresentá-la aqui então já como mestra em linguagens e tecnologias. E aí, para começar esse bate-papo, Edna, eu queria te perguntar como que surgiu a ideia de você pesquisar literatura digital no campo das linguagens e tecnologias? Como é que você teve essa ideia?
Então, quando eu fui fazer o processo do mestrado, eu sempre tive muito ligada a essa área de linguagens, né? Mesmo lá no, quando eu comecei o curso de letras, eu sempre fui para essa área de produção textual, de analisar linguagens, então sempre tive muito ligada a isso. E eu estava no curso de jornalismo na época, então era uma coisa que chamava atenção. Diferentes linguagens no jornalismo tem muito isso, principalmente agora com o digital também. E aí surgiu essa ideia de fazer algo ligado a isso, a tecnologia, a linguagens que sejam diferentes, né, que considerem outras linguagens além daquele texto tradicional e verbal que a gente conhece, impresso. E aí surgiu essa ideia, assim. No começo a ideia era só essa, daí durante o mestrado, o professor Clóvis sabe muito bem, tudo muda, vão surgindo novas ideias e, na verdade, o meu projeto mudou 6 vezes, então ele foi mudando, aperfeiçoando, até que eu cheguei nessa parte de, não, então vamos ver exatamente a literatura digital, que estaria bem na minha área da formação de letras, e consideraria as linguagens e a tecnologia que eu tanto queria trabalhar. Aí, como eu sou pedagoga também, que acabou encaixando tudo, né? Porque eu consegui voltar um pouquinho para essa área de educação, da tecnologia na educação, e daí puxei a literatura. Então, foi bem bacana, porque eu consegui juntar tudo isso. Todas essas minhas paixões eu fui juntando no meu projeto.
Isso que é o legal, né, Edna? Porque de um projeto interdisciplinar, que você consegue não tornar ele monótono, né? E mesmo assim, sem perder o foco, né? Então, acho que é por isso que o projeto muda tanto, né? Para a gente conseguir enquadrar ele num foco, né? Porque não dá para falar de tudo, né? Num projeto Sim. de mestrado, numa pesquisa estrito senso. E aí, as experiências também vão se encaixando, né? A tua experiência em sala de aula, a tua experiência na educação, junto com o texto. Então, acho que tem tudo a ver essa tua trajetória. E como que a literatura se comporta nesse espaço digital? Ela abre possibilidades aí para mais interação com o leitor? O que você observou nessa sua pesquisa?
O meu principal incômodo, assim, porque alguma coisa tem que nos incomodar para a gente pesquisar, né? Essa é a proposta do mestrado, quando a gente vai fazer uma pesquisa, é essa a ideia. E eu também já trabalhei como coordenadora em escola, além de professora também. E aí o que sempre me incomodava é que, normalmente, a universidade nem tanto. A universidade está muito ligada à tecnologia, principalmente quando a gente trabalha com educação à distância, daí a base é a tecnologia. Mas na educação básica, a gente não tem muito isso. A gente tem a sociedade tecnológica e a escola. É como se fossem duas coisas diferentes, como se elas não fizessem parte do mesmo mundo. E aí a gente vê muitos dos alunos, às vezes até não generalizando, não são todas escolas, óbvio, mas muitos dos alunos perdendo interesse pela escola, porque aquele espaço, o ambiente escolar, é muito diferente da realidade deles, do que eles vivenciam no dia a dia. E aí isso me incomodava, porque por mais que a tecnologia seja algo muito antigo, a literatura digital também, as primeiras obras surgiram em 98, as primeiras obras que foram divulgadas mesmo mundialmente, assim, surgiram em 98, então não é algo novo para dizer que estou estudando algo novo, mas é algo que ainda não está inserido totalmente na escola. Então, o aluno em casa, ele lê obras, ele acessa ali vídeos, várias coisas no celular, no tablet, no computador, e quando chega na escola, isso não existe, isso não faz parte. Então, literatura passa a ser outra coisa. Literatura não é aquilo. Então, a literatura no digital, o que muitas pessoas precisam entender, e não quer dizer que a literatura no digital é melhor ou pior que no impresso, mas no digital ela tem as mesmas características que a literatura impressa. Um romance impresso vai ter as mesmas características que o romance no digital. Vai ter aquele enredo, vai ter o casal, vai ter um final, vai ter o tema do amor, do sentimento, vai ter conflitos. Então, tem toda aquela estrutura. A diferença é que no digital, ele traz essa possibilidade de outras linguagens, de alguns recursos que vão potencializar o texto. Eles não vão estragar ou facilitar ou algo assim. Não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é que eles vão potencializar o texto e até trazer os alunos para inserção mesmo no mundo literário. E não é que o aluno vai acessar uma obra ali e vai ficar só no digital. Até na minha dissertação, um capítulo é destinado exatamente para isso, assim. é uma proposta, uma sequência didática, um passo a passo mesmo para os professores como utilizar a literatura digital, mas sem deixar a literatura impressa de lado. Então, eu posso partir de um livro, de uma obra digital, e depois levar o aluno para uma obra impressa. Então, ele vai ter aquela leitura mais complexa também. E isso não só no digital. Eu tenho uma obra do Don Quixote, por exemplo, em quadrinhos. Então, às vezes, é muito mais fácil eu apresentar o Don Quixote primeiro em quadrinhos, para o aluno ter aquela percepção, uma interpretação diferente, para depois ir para aquela linguagem mais formal, que acaba sendo um pouquinho mais complicada de interpretar. Então, a literatura no espaço digital, ela se comporta dessa forma, assim, continua com as mesmas características literárias tradicionais, elas não vão perder de forma nenhuma, personagens, espaço, tudo da mesma forma, só que daí acrescenta essa possibilidade de interatividade. E também não quer dizer que não impresso não tem interação com o leitor. A gente sabe que tem até algumas obras que brincam. Ah, vá para a página 98. Então, tem também essa interação. Só que no digital é uma interação diferente, porque tem a possibilidade de vídeo, áudio, sons, cores, imagens, muito mais ampla ali do que era no impresso antes, né? Então, é isso que é o bacana. Não que vá abandonar a literatura digital, impressa ou vá substituir. A ideia é sempre caminhar lado a lado. Os nossos leitores hoje, eles são digitais. Então, não adianta a gente dizer, ah, não faz diferença. E é até legal, porque quando a gente fala eles são digitais, eu, pelo menos, né, eu pensava assim, mas eu também sou. Por mais que eu não tenha nascido no digital, eu me adaptei muito bem a isso, né? A gente acha, nós achamos isso.
Certo,
e aí teve
certo.
Uma... a gente se acha, né? Teve uma obra super simples, assim, de ciberpoesia. E daí essa é a diferença também. Poesia continua sendo poesia. Tem ritmo, tem métrica, tem estrofes, tudo certinho. Só que daí tem a possibilidade da interação ali. E teve uma das que eu trabalhei, que é até de um site bem bacana, que chama Ciberpoesias, do Sérgio Caparelli. E é um poema chá. O poema chama... E quando você abre a tela, tem uma xícara, uma colher e vários ingredientes e um bule de água. E a princípio eu olhei e falei assim... Tá, como é que eu vou ler agora o poema? Cadê o poema, né? Porque a gente quer aquele poema bonitinho com o texto verbal.
E agora,
aí eu fui passando com o mouse e vi que dava para levar as coisas e percebi que eu teria que colocar tudo dentro da xícara. Eu falei, ah, legal, entendi. Vou colocar dentro da xícara. Primeira falha já que eu dei aquela pausa. E ficou parado. Eu falei, e agora? Tinha uma colher ao lado da xícara. Aí, um tempinho depois, eu percebi que eu tinha que mexer para fazer o chá, e daí na fumaça do chá saía o poema. Ou seja, eu travei em alguns momentos. E eu falei, não é possível, né? Vou falar para minha sobrinha, que tem 10 anos, ler esse poema. Vamos ver. Ela olhou no computador, já passou o mouse, foi colocando tudo, mexeu, e eu fiquei olhando, como é que ela tem esse insight que ela vai precisar usar, que ela faz essa leitura de todo aquele ambiente para conseguir construir o poema. Então, é isso que a gente tem que considerar. Esses leitores, eles já têm esse tipo de leitura. A gente não pode deixar de lado e falar, não, isso daqui não é legal, e a partir de agora vocês vão ler só o que é impresso, só o que é canônico, só o que é tradicional. Porque isso, de repente, afasta os alunos da literatura. E tem muitas obras que tem no digital. Uma das obras que eu analisei é Um Estudo em Vermelho. Ela é baseada na obra impressa Um Estudo em Vermelho. Não é igual, mas ela é baseada. Então, é super legal. Não estou deixando aquela literatura de lado, né? Essa literatura até super legal de detetive, essas coisas que são bacanas e os alunos gostam também. Então, isso que eu acho bacana, assim, é sempre importante falar que a literatura, você perguntou como ela se comporta da mesma forma que no impresso, só que com alguns recursos que são diferentes da plataforma impressa que a gente tinha antes.
E que talvez, nesse caso aí que você considerou, né, façam toda a diferença para unir essa vivência que o aluno já tem, essa competência, né, essa... literacia, né? Se a gente for pegar o nome do programa anterior aí, para ler esse texto, né? Então, a gente observa ali, não é uma questão de inteligência ou coisa do gênero, mas são competências outras, né? Que foram sendo construídas ao longo da vivência dessa criança, né? E que a gente tem outras possibilidades, né? Vai demorar um pouquinho ali, mas pode construir essa competência também.
Sim.
E eu acho que foi bacana também o que você trouxe para a gente, que essa questão de não dissociar, né? Ah, o texto digital, né? Com as possibilidades do hipertexto, de interação, de outros recursos audiovisuais, do texto impresso, né? Não são coisas assim, né, que precisam estar separadas necessariamente. E aí abre possibilidades também para outras leituras, né? Isso é importante, eu acho que na tua fala destacar. E a outra questão é também usar o digital, né, dessas outras formas, eu acho, né? Eu lembro muito que quando surgiu assim, né, aquele boom do livro digital, né, com Kindle principalmente, né, venda até pela Amazon e tudo mais, muita gente, né, acessava o livro digital e queria imprimir, né, para ler como se fosse impresso. Então, essa mudança de chave também, né, eu acho que ela leva um tempo. E aí, para a gente que já tinha essa vivência com o impresso, também é um pouco difícil, né, fazer essa readaptação. Eu queria entender também, Edna, os gêneros textuais, né? Você já falou de alguns aí, e os gêneros literários, são observados outros gêneros, assim, a partir do texto digital? Abre possibilidades para trabalhar, uma variedade de gêneros diferentes, pegando um pouquinho ali do artigo que você escreveu para uma revista na USP, se não me engano, né?
Foi. Então, até esse artigo, uma coisa que você falou, a gente sempre quer imprimir, porque ainda, mesmo a gente encontra disponível, se, eu, é, o ano passado, com essa pandemia, tudo, eu ajudei uma amiga a fazer um acervo, só que de livros digitalizados, que é diferente de uma obra digital. Uma obra digital, ela nasce no digital e ela serve para ser lida no digital. A partir do momento que é um PDF, também não estou menosprezando, acho muito legal, a gente conseguiu, em 3 dias, fazer um acervo de 100 obras assim, foi muito bacana e é legal que os alunos vão lendo, mas é diferente. Essa que é impressa é o digitalizado, então ela não nasceu ali, ela pode estar ali, mas ela pode facilmente ser impressa e a gente ler no papel. Ela tem essa diferença. E no digital, a diferença então é os gêneros textuais, os gêneros literários, eles permanecem com a mesma estrutura, mas por trazer essas características, o que que a gente vai achar? A gente vai encontrar um romance hipertextual, porque ele vai trazer essa característica da hipertextualidade. Então, não é o romance tradicional, é um romance hipertextual. Então, os gêneros eles mudam levemente, mas sem perder a estrutura da literatura digital, tradicional. Então, o conto, ele é um hiperconto. A gente tem hiperlendas, ciberpoesias. Então, sempre ele traz, a nomenclatura muda pouca coisa, né? Um hiperconto é só porque tem essa interatividade, tem o hipertexto também. Então, sempre os gêneros literários vão considerar essa hipertextualidade. Então, essa é a principal, diria, diferença, assim. Na verdade, não muda, mas ele acrescenta algo. E não é, eu sei que tem muita gente que acaba falando, ai, mas se tiver muito clique, o leitor, aí independente se é criança ou adulto, vai acabar se distraindo. E aí é uma coisa que eu acabei defendendo muito lá na minha escrita, na minha dissertação, é que distrativo, que as pessoas chamam muito, claro, eu sei que esse mundo digital tem. Quem nunca pegou o celular para fazer alguma coisa e tinha uma mensagem do Whats que tinha um print do Face, e daí você entrou lá tal, e largou o celular e não fez. Então, realmente tem muitos distrativos que vão chamando. Mas se a gente pensar no impresso, daí vamos pensar nós, como quando nós éramos crianças, ali o pessoal, pelo menos que tem ali perto dos 30, se pensar quando era criança, se a gente estivesse lendo alguma coisa e precisasse procurar uma palavra, a gente largava o livro e ia lá no dicionário. Muitas vezes você podia esquecer de voltar ou se distrair com o dicionário ou achar outra coisa no caminho. Claro, eram distrativos diferentes, com certeza, eram bem diferentes do que é hoje, mas nós também tínhamos características diferentes. A gente olhava a imagem, a gente se prendia à imagem, a gente ia na nota de rodapé ou algo lá no final. Então, já tinha essa possibilidade de você se distrair com algo. Então, só mudou, mas só mudou o que distrai agora, e claro, que é muito mais bonito. E o importante dessas características, desse além que eu coloquei, além do texto, que são vídeos, áudios, é que eles realmente façam parte do enredo. Não adianta eu colocar um mouse com o que puxa uma florzinha cada vez que eu ando com o mouse num conto de suspense. Qual que é a lógica disso? Ah, só fazer ficar bonitinha a flor andando. Então, isso não seria um recurso válido ou relevante para a obra. Mas tem outro exemplo até que eu vou citar de uma das obras que eu analisei, que chama Enigma, que também tem várias intertextualidades, que traz a parte da Esfinge, o mito da Esfinge, então traz algumas coisas mitológicas, traz um suspense, e nessa obra ela tem muito jogo de cores, imagens, a imagem da Esfinge, e vai te envolvendo. E ela tem uma música, assim, diria macabra, de fundo. E nessa obra você vê como realmente o som pode fazer diferença. Porque eu, analisando na minha dissertação, eu fechei o som, eu desliguei o som, porque eu não estava mais conseguindo ler e prestar atenção em tudo que eu queria prestar atenção com aquele som, porque aquele som estava realmente me envolvendo e me angustiando no sentido de suspense da obra. Então, para ver como o som estava fazendo diferença em todo aquele enredo que lê. Então, é importante que essa possibilidade hipertextual... Essas diferentes mídias que a gente pode utilizar sejam realmente relevantes, que elas façam parte do enredo, que elas acrescentem. Ah, mas aí muita gente me pergunta, mas aí vai tirar um pouco da criatividade, porque se eu estou lendo uma obra, vai depender só da minha criatividade. Se é uma obra assim, ele vai acabar induzindo eu a interpretar ou compreender de outra forma. Com certeza, muitas vezes vai acabar. Eu não teria, de repente, tanta angústia de ler aquele conto se não fosse com aquela música. Mas acaba ampliando, assim, intensificando mesmo a leitura. Não acho que seja prejudicial. Pode ter algumas pessoas que acreditem que sim, porque não acho que também acabou com a imaginação, até porque não tem todas as imagens. Eu fui imaginando o labirinto, a menininha que estava perdida, isso tudo eu que imaginei, não estava lá. Não é como num filme que a gente vê todas as imagens, a gente pode ver algumas ou não. Então eu acho que essas diferentes mídias, até o filme, a gente tinha isso antes também, né? O livro e o filme. Quantas obras tem assim? E a gente imaginava... a gente imaginava lendo e de repente assistia o filme. Ah, eu várias vezes fiquei revoltada, porque não era isso, tá errado o filme, porque não foi isso que eu imaginei. Corrige o filme, não era assim. Então acho que não atrapalha, assim, eu acho que ele amplia, assim, que ele ajuda inclusive na interpretação, que muitas vezes a gente fica perdido. Se tem uma linguagem mais tradicional, rebuscada, acaba se perdendo um pouquinho. Então, eu acho que são válidos mais recursos que realmente façam parte do enredo. Não jogar por jogar também não vale a pena.
É a questão da função aí, né? Da linguagem que você vai utilizando, né? Desses recursos que você vai colocando, precisam ter também, né? Uma função narrativa aí, né? E a gente tem também uma vasta teoria da adaptação, né? Quando a gente vai falar de adaptação de obra literária para o audiovisual, né? E que também tem as suas modificações, né? Que o diretor, enfim, pode acrescentar, dependendo do autor da obra, né? Possibilita essa fusão, e que provavelmente também aconteçam, né? Como você colocou ali, algumas adaptações para a literatura digital, que não é necessariamente uma perda, né? Mas sim uma nova construção, porque a linguagem, né, é um pouco diferente. Então, essa questão que você coloca é importante. Você colocou lá no início, Edna, a questão da escola, né? Que é essa dificuldade, né, que você via assim, de juntar a vivência do aluno com que, né, que já joga videogame ou tem, né, acesso a mídias interativas, a hipermídia e tudo mais. E qual que é, assim, na tua opinião, né, não sei se isso está dentro da tua pesquisa, mas a dificuldade de levar isso para o ambiente, né, quais são essas dificuldades que você enxerga, assim, com relação ao professor, equipe diretiva, enfim, né, não sei se isso está exatamente na tua pesquisa ou na tua vivência, mas eu queria que você comentasse um pouquinho.
Eu não cheguei a pesquisar, porque daí seria uma pesquisa de campo. Posso dizer da minha vivência, de poucas escolas que eu trabalhei, considerando o universo que a gente tem de escola. Então, algumas que eu trabalhei. O que eu sinto, e até relato com algumas amigas, que a principal dificuldade é essa que eu relatei do poema Chá. Eu não tenho essa habilidade, então é melhor eu não trabalhar com um aluno, porque pode ser que eu me perca no caminho. Então, muitos professores ainda têm medo do digital e muitas escolas também têm esse medo de perder o controle. Agora, na semana pedagógica, agora no início do ano, eu fiz uma palestra numa escola falando da tecnologia na educação, das ferramentas, com toda essa pandemia, que tem que continuar. Não é porque a gente começou a usar, vamos voltar para a escola, acabou. Não, vamos continuar, já que começamos, né, vamos continuar. Foi um ótimo, foi uma parte boa da pandemia, foi essa, né? A tecnologia foi inserida na marra ali nas escolas. E muitos dos professores, eu falei, por que não usar o celular? E eu tive uma das respostas assim, o aluno não sabe usar o celular. Eu pensei, tá, ok. Quando uma criança chega lá no primeiro ano, que eles estão aprendendo a escrever, estão sendo alfabetizados, eles sabem usar o caderno? Eles abrem o caderno e tchá, começa a escrever? Não. Eu tenho que ensinar o aluno onde que ele tem que escrever, que é em cada linha, que é de um lado para o outro, que eu tenho que pular a linha. A mesma coisa com o celular. Por que eu não posso ensinar o aluno a usar o celular? Claro, em casa você pode jogar, ver vídeo? Pode, mas aqui na escola a função desse aparelho vai ser outra. Vai ser para te ajudar a fazer uma pesquisa, para de repente procurar uma palavra que você não saiba. Tem vários aplicativos de dicionário que você baixa no celular. Então, você tem que tentar puxar para esse lado, porque se você só negar, e eu acho que ainda tem essa negação, tem escolas que proíbem o celular ainda, que coloca caixinha para o aluno colocar o celular. Sim. E aí eu acho meio complicado isso ainda, porque, claro, ainda tem aquela questão que eu também sempre falo isso, falei na palestra e falo, sempre falei na dissertação, que é muito fácil falar, está na BNCC, porque já está, que é na Base Nacional Comum Curricular, que rege o currículo das escolas, que você tem que utilizar diferentes linguagens. Mas se a gente considerar o Brasil, é possível usar celular em todas as escolas, em todas as regiões? A gente sabe que não também, então é uma realidade diferente. Então a gente tem que também cuidar com isso, até que ponto a tecnologia, mas não simplesmente negar, porque uma sala de informática, daí a maioria das escolas tem. Só que muitas escolas nem usam, só usam se vocês se comportarem. Isso é coisa que faziam com a gente lá, e ainda a gente vê professores fazendo isso. Se vocês se comportarem, nós vamos um dia na sala de informática, como se fosse premiação. Não faz parte do processo de construção do conhecimento. É só um passatempo, uma premiação.
Ou
então, eu acho que
é também, né? Às vezes é a punição, né? Ou não vão porque não se comportaram.
Sim.
Né? E também piora a situação.
E ela tinha que ser uma ferramenta educacional, como a gente está vendo agora na pandemia. Por que não, né? Por que não continuar? Por que não era antes? Então, eu acho que ainda tem essa negação, mas eu vejo muito medo. Como usar? Não sei usar. Como eu faço? Então, né, nessa palestra especificamente, agora no início do ano, eu vi muito disso. Nossa, mas como eu entro aí? Como que eu faço isso? Olha que legal. Então, muito medo até de tentar, de mexer, porque nós somos de outra geração. Não adianta, a gente não consegue negar isso. Nós somos de outra geração. Então,
um
eu acho que ainda é difícil.
Competência, né? Que você coloca, assim, para a gente também desenvolver competências, né? Mas não adianta, né? A gente tem uma mudança aí, né, das experiências, das tecnologias que precisam ser adequadas, né? Essa comparação que você faz com o ensino bancário, né? Aquela coisa de todo mundo sentado, professor, né, na frente, como, né, o detentor do saber, por que não compartilhar também esse saber como você fez com a sua sobrinha, né? Por que não compartilhar? Porque o aluno também, né, o estudante não pode ter uma competência outra que o professor não tem. Então, acho que essa união é super saudável para a gente construir esse ensino híbrido, né, e continuar com essa possibilidade híbrida também na educação.
E na área de educação, assim como a literatura digital não exclui a literatura impressa, essas novas metodologias não vão excluir as metodologias que a gente está acostumado, elas só agregam. E até lembrei agora, você falou da minha sobrinha, mas eu dando aula na faculdade mesmo, daí nível superior não são crianças. Uma vez eu falando de linguagem não verbal e começou uma discussão em sala que era possível a gente se comunicar puramente com linguagem não verbal, que não era necessário escrever. Aí na hora, na aula, na hora, eu fiz um grupo de WhatsApp com os alunos, então a gente usou o celular naquele momento, e eu falei, agora, passei um enredo no quadro, nós vamos na pizzaria, nós vamos de carro, porque o ônibus é perigoso, né? Vocês vão fazer esse convite só com imagens. Toda essa explicação nós vamos fazer só com imagens, para eles verem que não é possível, né?
Mas aí foi uma figurinha, emoticon, né?
Só com isso, só com imagens. E aí foi legal porque eles viram que realmente não foi possível, porque tinha horário, tinha tudo, então a gente vai acabar usando em algum momento a palavra, mas foi uma dinâmica muito legal. E em contraposição, uma vez que eu fui fazer uma revisão com os alunos, eles pediram fazer revisão. Falei, não vou fazer pergunta e resposta, quiz, eles já estavam, né, meio saco cheio disso. Eu fiz aquele jogo de caminho num papel grandão, assim, emendei as cartolinas, coloquei no chão e falei, agora nós vamos fazer a revisão. E pense, alunos de 20 a 30 anos olharam aquilo e falaram, peraí, professor. Falei, é isso, tem um bombom no final, quem chegar no final ganha. E eram aquelas mesmas perguntas e respostas que poderiam ser no quiz, algo assim. Mas aí eu passei até para uma coisa que era mais antiga, assim, que é aquele jogo do caminho, de pecinha que você vai andando. E foi super bacana, porque eles repetiam várias vezes as respostas e foram internalizando aquilo, foram gravando todas aquelas regras, tudo. Então, uma coisa não exclui a outra, a gente consegue usar as duas coisas ali no dia a dia mesmo, na construção de conhecimento.
É, uma metodologia que faça sentido para o aluno, né? Que não seja assim, faça sentido só para o professor, né? Ou para uma parte dos alunos, né? E sim que construa junto com eles. Bom, Edna, para a gente encerrar, né? A gente fala bastante também, né? Quando a gente se junta é um espetáculo. Mas para encerrar essa participação tua, eu queria perguntar se você tem, assim, indicações, né, sobre a área para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né? Você tem algum outro exemplo, tem alguma dica, uma lista aí sobre literatura digital e o consumo dessa literatura?
Então, a gente já, para quem está assistindo, a gente postou lá no nosso Instagram, que é pós-unintercomunicação, curtam lá, porque além dessa lista, sempre nós vamos postar outras dicas que ajudem, não só a pesquisa, a gerar reflexão também, às vezes vocês precisam de algum material, vão ter várias indicações lá sempre, então acompanhe, que vale a pena. E aí eu coloquei lá algumas coisas, o artigo que eu utilizei bastante, do Manuel Portela, que fala de hipertexto, e ele coloca de maneira bem clara o que é esse hipertexto, como que ele é utilizado, qual que é a estrutura. Tem um episódio que eu indiquei, que é da série Black Mirror, não sei se vários já devem ter assistido, né? Mas coloquei um específico, que é o primeiro da terceira temporada, que chama Queda Livre. E por que eu coloquei ele? Ele fala, ele é um retrato do que acontece com a gente, tecnologia na sociedade. Como ela ajudou, afastou, atrapalhou, como o excesso dela acaba sendo prejudicial. Então é muito legal que quando eu assisti esse episódio, eu falei, nossa, eu me vi ali. Então, é um episódio bem esclarecedor, assim, que faz a gente refletir muito do uso da tecnologia do dia a dia, no dia a dia, aí não é necessariamente na literatura. Então, é um episódio bem legal, assim, para essa reflexão. E aí, coloquei lá outras obras, tem dois livros, um que tem na biblioteca virtual, então basta acessar que vocês conseguem lá, que é A Produção Literária e a Formação de Leitor em Tempos de Tecnologia. Então, que traz isso, qual que é o leitor nessa fase tecnológica? Será que o leitor é só um leitor tecnológico? Ele não é mais aquele leitor contemplativo? Não, porque ele vai ter que ler o texto também. Ele tem que ler o link, ele tem que ler a imagem, o som, o vídeo, mas ele precisa ler o texto também. Então, esse livro, essa obra é bem bacana, que ela traz essa discussão. E uma outra obra da literatura eletrônica, que é da Reios, que eu usei bastante na minha dissertação, que ela traz todo um histórico da literatura eletrônica, literatura digital, como que ela foi inserida, o que é isso, onde que a gente encontra, quais são as características. Então, eu coloquei algumas dicas lá para quem quiser acessar por curiosidade. Tem o site também, que eu citei aqui algumas obras, que é literaturadigital.com.br. É um site gratuito, você acessa as obras só no computador ou no celular, tá? Não dá para imprimir nada, porque tem esses recursos, mas tem várias outras obras lá, tanto para crianças, assim, mais infantis, quanto outras que são mais intensas, assim, mais densas também, mais complexas, que aí seria numa outra faixa etária. Mas é um site bem bacana. Inclusive, tem um link lá que encaminha para esse de ciberpoesias que eu falei, do Sérgio Caparelli. Então, é um site bem bacana para leitura também.
Bacana, Edna. Bom, sempre muito bom falar contigo. E agora mestra ainda, né? Então, brilhando
Há
aí,
uma
conhecimento.
semana.
Maravilhoso,
Há uma
né? Mas
semana.
já é mestra. Em breve, né, com o diploma na mão. E é muito gostoso, né? Porque eu acho que é uma trajetória, né, que a gente vai construindo. E como você falou, tem seus entraves. Mas é isso que torna a gente mais forte, né? E todo esse conhecimento que você traz para a gente, com certeza é fruto dessa trajetória aí, que nem sempre é só agradável, né? Vai sentar, vai doer de tanto estudar, vai, né, ter suas controvérsias, mas é isso que fortalece nosso conhecimento e buscando aí sempre essas referências tão boas que você trouxe para a gente. Sempre um prazer falar contigo, Edna, parabéns pela pesquisa. E eu queria agradecer também a Bárbara, que sempre está aqui, né, nos ajudando, da Rádio Uninter. E lembrar que no próximo programa do Hipermídia a gente vai ter um papo sobre fotografia na era dos smartphones, né? Então, como que isso muda aí um pouco essa linguagem fotográfica? E então, né, daqui 2 semanas, na verdade, né, na quarta-feira, às 8 horas, que esse programa é quinzenal, vocês podem assistir esse programa também. Agradeço a todo mundo aí que participou, né, que está assistindo a gente, e principalmente a professora Edna, e até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado, Edna.
Obrigada, até a próxima.
Programa Hipermídia.